nós vamos conversar com a Procuradora da República, Luciana Loureiro Oliveira, do Ministério Público Federal em Brasília. Procuradora, bem-vinda, boa tarde.
Boa tarde.
Procuradora, qual é a fase desta investigação do contrato entre o Ministério da Saúde com a Precisa Medicamentos para a compra da Covaxin e que indícios de irregularidades já foram encontrados?
Este contrato, ele vinha sendo objeto de apuração no inquérito civil, no bojo, no contexto da apuração das omissões do Ministério da Saúde para a aquisição de vacinas em tempo razoável, em tempo hábil. E aí nós nos deparamos com esse contrato e ele teve algumas... Ele apresenta algumas situações que foram bem distintas dos contratos a que nós tivemos acesso. E aí isso nos gerou algumas suspeitas de que essa contratação talvez tivesse tido uma velocidade maior do que as demais e uma facilidade maior do que as demais, inclusive com cláusulas, com uma situação de distinta em relação aos demais, no que tange a responsabilidade, a garantia. Então, isso nos despertou algumas suspeitas de irregularidades. Até então, ele realmente estava sendo apurado só sob o aspecto civil, que a gente da improbidade administrativa. E os elementos que nós recolhemos, tanto em relação à verificação das fases do contrato em si, o depoimento desse servidor, que acabou sendo publicizado pela CTI, ele era sigiloso, e algumas outras diligências que nós fizemos, despertou essa possibilidade do fato, na verdade, ser mais grave do que o que nós imaginávamos. Da possibilidade de ter realmente havido um favorecimento, e aí a motivação do favorecimento é algo que precisa ser apurado na esfera criminal, porque pode ser que seja um crime mais simples, como uma prevaricação, mas pode ser que haja também alguma situação de favorecimento que induza, de repente, um juízo de corrupção. Então, neste momento, ele deixa de ser apurado só sobre o aspecto civil e passa a ser apurado também na esfera criminal, e aí certamente vão ser aprofundadas as diligências, provavelmente com quebras de sigilo e outras diligências que geralmente são realizadas na esfera criminal.
Procuradora, quem teria sido o favorecido desse contrato? Algum servidor público, um ator político? Quem está entre os investigados? Eu não sei se a gente pode chamar assim, se são mesmo investigados, se a senhora pode contar um pouco mais para a gente.
Uhum. É bom a gente esclarecer um fato. Na verdade, nós ainda não temos uma investigação criminal instaurada. O que aconteceu é que eu tinha essa investigação civil e aí eu faço uma solicitação aos membros do Ministério Público Federal que atuam na área criminal que verifiquem, se no entender deles há indícios suficientes de crime, e aí eles podem, então, ou requisitar um inquérito policial ou fazer uma investigação direta, Então, na minha proposição, eu não aponto nenhum possível favorecido, nem do servidor, nem alguém do setor privado, mas é mais ou menos intuitivo que, se eventualmente alguém foi favorecido, é possível, se a empresa foi favorecida, que teria sido a favorecida, por essa situação irregular, alguém do outro lado provavelmente pode também ter tido algum benefício, salvo uma situação muito extraordinária, o servidor público não vai assumir esse risco. Então, isso tem que ser aprofundado e, eventualmente, se chegar numa conclusão de corrupção, é uma tese possível. Mas, assim, diretamente, certamente a empresa precisa, né, os sócios da empresa precisam, teriam sido favorecidos. E não sei se a própria empresa indiana, a gente não sabe até que ponto esse contrato foi negociado diretamente com a empresa indiana ou se essa negociação foi feita somente com os sócios da empresa precisa. Mas favorecidos, certamente, os sócios da empresa são os diretamente favorecidos, imediatamente favorecidos. Se houve algum servidor que, por conta disso, né, tenha sido também favorecido, isso tem que ser objeto de apuração.
Procuradora, uma das questões também destacadas pela Procuradoria, né, é a questão do não cumprimento do contrato pela Precisa Medicamentos. O contrato foi efetivado em fevereiro deste ano e, por enquanto, o Ministério da Saúde não recebeu nenhuma dose da Covaxin. A gente sabe que teve uma aprovação limitada por parte da Anvisa, mas 4 milhões de doses já poderiam ter sido importadas, né, pelo Ministério da Saúde. Nesse ponto, o Ministério da Saúde também pode ser responsabilizado, pode ser alertado, enfim, qual é a falha que é identificada nesse aspecto?
É, eu vislumbro aí algumas falhas, né? Esse contrato, ele foi feito inicialmente, ele não previa, na minuta do contrato, não se previa nenhuma cláusula de garantia, né? Para que o contratante, a contratada, no caso, se não cumprisse o contrato, né, para o Ministério poder se resguardar, né, desse descumprimento. Só posteriormente alguma área alertou ao Ministério e aí o secretário executivo da época, salvo engano era o Elcio Franco, solicitou que fosse inserida essa cláusula de garantia. Esse contrato também não passou previamente pela apreciação da consultoria jurídica do Ministério da Saúde. Ele foi feito, essa apreciação foi posterior, que não é o ideal, né? Em algumas situações isso existe, às vezes a urgência, né, caracteriza essa necessidade, mas como era um contrato de um valor muito alto e que estava sendo feito assim, a princípio, sem muitas garantias, o ideal é que ele tivesse passado pela consultoria jurídica antes. Tanto que a consultoria jurídica, depois, mandou que o Ministério complementasse tanto a justificativa da contratação, né, que eles entenderam que não estava justificada a questão do fornecedor exclusivo, porque não se sabia exatamente quem estava caracterizado como fornecedor, se era a empresa precisa ou se era a própria fabricante indiana. E essa circunstância afeta essa verificação de exclusividade do fornecedor, que permite a dispensa da licitação. Mandaram adequar a justificativa da adequação do preço, porque não havia assim, uma justificativa suficiente sobre o preço que foi entabulado. Era um preço realmente maior do que todas as doses que tinham sido anteriormente contratadas. E tem algumas outras questões que aconteceram posteriormente que nos chamam a atenção. Por exemplo, existe um ofício da empresa propondo a aquisição de mais 50 milhões de doses da Covaxin em aditamento ao contrato inicial. Esse ofício é de 6 de março, quando ela sabia, né, e o próprio Ministério da Saúde deveria ter deveria ter vislumbrado isso, que ela não conseguiria cumprir os prazos de entrega dos lotes, né? Realmente, passados mais de 70 dias, ela já deveria ter entregue todos os lotes das 20 milhões de doses e não foi entregue nenhum lote. Um lote muito reduzido de doses que foi entregue foi permitida a importação pela Anvisa, mas para um uso estritamente limitado, sob uma série de condicionantes e ainda condicionada a uma verificação de qualidade, porque a fabricante indiana ainda não comprovou a eficácia e segurança nos níveis que a Anvisa entende que devem ser comprovados. Então, algumas coisas chamam a atenção, né? Dessa a empresa sugerir que se comprem mais 50 milhões de doses, sendo que não tinha sido entregue uma única dose da vacina depois de firmado o contrato. 70 dias depois também não foi entregue nenhuma dose. O atraso no fornecimento, ele foi sendo verificado pouco a pouco. O primeiro atraso foi reconhecido pelo Ministério da Saúde quase 30 dias depois do primeiro prazo vencido. Então, quase 30 dias depois, o Ministério da Saúde notificou a empresa para justificar o atraso. E a resposta da empresa precisa, ela se exime de culpas de qualquer atraso contratual, porque as questões sanitárias estariam fora da sua esfera de responsabilidade, o que, na verdade, não é correto, porque cabe à empresa, seja a empresa precisa, seja a empresa que ela representa, que é a fabricante indiana, cabe a elas apresentarem os documentos para permitirem a liberação sanitária. Sim. E a importação das doses. Isso não cabe ao Ministério da Saúde. Então, durante toda essa questão, durante todo esse tempo, o Ministério não tomou as medidas de correção, de notificação, inclusive de penalização da empresa, e não tomou até o momento, ao que consta. E a gente, realmente, esses fatos chamam a atenção, porque não é mais uma questão de atraso contratual, é uma questão de inexecução contratual.
Procuradora, o contrato é de 1,6 bilhão. O Ministério da Saúde diz que não fez nenhum pagamento até agora. Primeira questão, a senhora confirma, não tem pagamentos feitos. Segunda, já que não tem o prejuízo ainda aos cofres públicos, o Ministério Público Federal vai fazer algum pedido de urgência para exatamente cancelar imediatamente ou revisar esse contrato?
Realmente o ideal, e isso deve caminhar exatamente para isso. Existe uma nota de empenho, né, emitida em 22 de fevereiro, em que a nota de empenho serve para o Ministério da Saúde reservar aqueles recursos para o pagamento desse contrato. Então, realmente, de fato, não houve, embora a empresa tenha, pelas comunicações que nós tivemos acesso nos autos desse processo administrativo, a empresa tenha tentado um pagamento antecipado. Mas esse pagamento realmente, felizmente, não foi realizado. E o ideal é agora buscar a anulação do contrato e, inclusive, a anulação dessa nota de empenho, para que, inclusive, esses recursos possam ser direcionados a outras ações do Ministério. E nós todos sabemos que, nesse período, esse valor é um valor significativo que pode ser usado em outras finalidades da própria saúde.
Procuradora da República, Luciana Loureiro Oliveira, muito obrigado, bom trabalho.
Eu que agradeço a vocês.